DW.
O povo só está a acumular. E eu, quando um povo acumula, depois vem o efeito spillover, que acaba sendo muito maior.
Em Moçambique, Venâncio Mondlane vai medir forças com o Tribunal Supremo. Quem é o culpado das manifestações pós-eleitorais em 2024? Este é o tema de fundo desta Praça Pública. Hoje é quarta-feira, 26 de agosto. Contigo deste lado, António Deus. Está aberta agora a tua Praça Pública, DW.
Praça Pública, na DW.
É o tema do momento. O político Venâncio Mondlane revelou ontem que foi notificado para responder em tribunal por 5 crimes, incluindo desobediência e incitação ao terrorismo, crimes que estariam relacionados com as manifestações pós-eleitorais em Moçambique. Será que o julgamento, que segundo Mondlane deverá arrancar nos próximos 2 a 3 meses, poderá reacender os protestos no país? Vários cidadãos ouvidos pela DW nas ruas de Maputo acreditam que sim.
Eu acredito que sim, uma vez que as intervenções de Venâncio Mondlane têm tido um grande impacto sobre aquela que é a juventude. O que ele tem falado, a juventude apoia. Se for a passar por esse julgamento, é possível sim que os jovens se rebelem, uma vez que eles se identificam com aquelas que são as intervenções dele.
Não sei dizer, não sei, a pessoa vai continuar a fazer manifestação, não sei.
Poderá sim, porque a população se revolta quando ele fala ou quando acontece algo com ele. Porque se ele vai ser julgado, é por uma causa, não é isso? Se há uma causa, é porque há uma culpa. Olha, como ele estivesse sendo injustiçado. A população se revolta por isso, porque tem um pai que apela por eles.
A vida política volta a agitar em Moçambique e diria, em gente de visão, que poderá também voltar a marcar, a agitar a vida social do país. Isto porque, mais de 22 meses depois das eleições gerais, o Tribunal Supremo notificou Venâncio Mondlane para ser julgado no âmbito dos protestos dessas mesmas eleições. Mondlane é acusado de alegada desobediência e incitamento ao terrorismo, entre outros crimes que lhe são imputados. Em entrevista à DW África, o comentador político e diretor da plataforma Decide, Wilker Dias, acredita que não há fundamento jurídico para essa acusação contra Venâncio Mondlane e alerta que os seus apoiantes e muito do povo moçambicano está a acumular frustração contra o poder judicial do país. Wilker Dias tem ainda outra abordagem em relação a este julgamento. Considera ser uma forma de evitar qualquer futura candidatura de Mondlane a presidente de Moçambique.
Eu não acredito que esta acusação a Venâncio Mondlane possa ter algum fundamento, porque se formos a ver, em nenhum momento o Venâncio Mondlane acordou e disse às pessoas para poderem destruir as infraestruturas ou algo do género. Se formos a olhar para aquilo que é a própria legislação moçambicana, fala sobre questões ligadas ao terrorismo, evoca esta questão da destruição de patrimónios, mortes e por aí vai, e acredito que não há nenhum enquadramento por efeito, porque as lives, principalmente as lives do Venâncio Mondlane, foram mais viradas para aquilo que nós consideramos ou podemos considerar despertar da consciência cívica, ou sofrer dos seus direitos através principalmente do artigo 51 e de algumas outras nuances para que isso venha a acontecer.
Passo a seguinte questão, Wilker, e primeiro destacar um dos pontos da acusação do Tribunal Supremo em que se pode ler, e passo a citar, a onda de protestos e violência decorrentes das orientações dadas pelo arguido, Venâncio Mondlane, originou a morte de vários cidadãos. Haverá algum fundamento para esta acusação?
Se formos a ver, esta acusação fala de orientações dadas que originou a morte de vários cidadãos. Quem deu orientações que originou a morte de vários cidadãos não foi Venâncio Mondlane. Foi o ex-comandante da polícia, Bernardino Rafael, juntamente com o ministro do interior. Esses foram os elementos que deram ordem à polícia para poder disparar. Porque se formos olhar, mais de 90% das mortes existenciais nas manifestações foram por disparos da polícia.
A própria Amnistia Internacional testemunhou e reportou que forças de segurança moçambicanas reprimiram de uma forma generalizada e com força excessiva e desnecessária nas manifestações que se seguiram às eleições de outubro do ano passado. Acredita que a presença de Mondlane neste julgamento poderá voltar a chamar a atenção da comunidade internacional para o que aconteceu em Moçambique?
A comunidade internacional sabe o que aconteceu em Moçambique. O que tem que acontecer é o acompanhamento, mas eu olho para este processo do Venâncio Mondlane como uma forma de tentar impedi-lo de candidatar-se nas próximas eleições.
E a realização deste julgamento poderá voltar a agitar a população, principalmente com os cidadãos, que são muitos, que seguem Venâncio Mondlane e que o consideram ainda o presidente do povo?
O povo só está a acumular. E eu, quando um povo acumula, depois vem o efeito spillover, que acaba sendo muito maior.
Palavras de Wilker Dias, o diretor da plataforma Decide.
Olá, boa noite. É um tema que tem dado muito que falar. Celso Singuano respondeu no Facebook da DW Português para a África: sem sombra de dúvida, o julgamento de Venâncio Mondlane poderá reacender os protestos porque as pessoas estão cansadas do regime. Paulo Sixpence concorda e comenta que o povo está farto das mentiras da Frelimo. Já Ngwenya Adembo acha que não vai reacender nada, talvez alguns pequenos focos de agitação, que entretanto poderão ser resolvidos rapidamente se a polícia agir. Também Isaac Costa acredita que não, mas acha que isso poderá acontecer sim se nas eleições a polícia e a CNE determinarem o vencedor. Hortêncio Benjamin considera que há várias pessoas que podiam ser julgadas em Moçambique, mas não Venâncio Mondlane. Também José Fazucula defende que condenar Venâncio é garantir que Moçambique nunca irá ter cidadãos livres. E Félix Horácio pensa que quem está por detrás de tudo isso, o regime, está a tentar colocar barreiras para que ele não possa concorrer nas próximas eleições. É um debate que vai certamente continuar nas nossas redes sociais.
É isso mesmo, sim, ainda não respondeste, vais a tempo. Perguntámos no nosso Facebook, na nossa praça pública, se o julgamento de Venâncio Mondlane poderá reacender os protestos em Moçambique. Um obrigado a Madalena Sampaio, que continuará a acompanhar as reações nas redes sociais. E já sabes, podes deixar mensagens no nosso Facebook, YouTube, TikTok e também no WhatsApp.
Notícias.
Continuamos por Moçambique, quando o presidente da Frelimo e do país, Daniel Chapo, defendeu hoje no Chimoio, província de Manica, que o modelo inclusivo adotado no diálogo político visa garantir que ninguém se sinta excluído do processo, apelando à participação ativa dos dirigentes. Segundo Daniel Chapo, a inclusão de 9 partidos como subscritores da iniciativa procurou concretizar a visão de, passo a citar, fazer diferente para obter resultados diferentes no sentido positivo, acrescentando ainda que os moçambicanos devem apropriar-se do processo. E as autoridades moçambicanas estão a intensificar a sensibilização das comunidades para abandonarem zonas propensas a desastres naturais a pouco mais de um mês do início da nova época chuvosa, tarefa dificultada pela resistência das populações. O diretor da Divisão de Coordenação e Reconstrução Pós-Desastres do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, Leovigildo Marcos, reconheceu as dificuldades de convencer estas populações a abandonarem as habitações construídas em zonas sujeitas a estas inundações, considerando tratar-se de um trabalho permanente de sensibilização realizado em conjunto com as comunidades e também com as lideranças locais. E o presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos Moçambicana defendeu hoje que a retoma do projeto Rovuma LNG em Cabo Delgado deve corrigir falhas anteriores, reforçando a participação e benefícios concretos para as comunidades e empresas locais. Al-Bashir Makassar discursou durante um encontro sobre negócios e direitos humanos em Maputo, dedicado às implicações, expectativas e realidades associadas à retoma dos grandes projetos de gás natural na bacia do Rovuma, com particular atenção ao Rovuma LNG, liderado pela norte-americana ExxonMobil. E Cabo Verde passou a integrar o comitê que acompanha o Fundo Africano para as Emergências de Saúde Pública, com o ministro da Saúde, Lúcio Miranda Fernandes, a ser eleito na Etiópia vice-presidente do órgão. O país passa a integrar a liderança responsável por acompanhar a implementação do fundo, assegurando maior transparência, rigor na governação e também eficácia na aplicação dos recursos continentais, refere o Ministério da Saúde em comunicado. Lembra ainda que o mandato de Cabo Verde, a vice-presidente, é 2 anos e tem início ainda neste mês de agosto de 2026. E o porta-voz da Cimeira de Líderes da União Africana afirmou hoje que o fraco financiamento continua a ser o grande desafio da organização, com os Estados-membros a mostrarem alguma resistência no cumprimento do compromisso assumido. Este facto foi abordado pelo embaixador de Angola na Etiópia, Miguel Bembe, quando falava em conferência de imprensa, na qualidade de porta-voz da 21ª Conferência Extraordinária de Chefes de Estado e de Governo da União Africana, que decorrerá em Luanda, capital angolana, entre dias 29 e 30 deste mês. Miguel Bembe referiu ainda que o grande desafio neste tipo de organizações é a resistência que existe muitas vezes a nível dos Estados-membros em termos de financiamento, em termos de cedências e de alguns poderes também de soberania. Na guerra da Ucrânia, pelo menos 9 pessoas morreram num ataque aéreo ucraniano contra um autocarro na região de Lugansk, no leste do país e ocupado pela Rússia, anunciaram hoje as autoridades locais instaladas por Moscovo. De acordo com Leonid Pashinkin, o governador regional pró-russo, 8 pessoas morreram no local e uma jovem de 20 anos morreu posteriormente no hospital devido aos ferimentos. E a Hungria classificou oficialmente esta quarta-feira a Rússia como uma ameaça para a segurança do país, um passo adotado pela primeira vez desde o início da guerra, da invasão da Rússia à Ucrânia em fevereiro de 2022. O comportamento da Rússia, passo a citar, representa um perigo para a Hungria, Europa e ordem mundial, aponta um documento assinado pelo primeiro-ministro húngaro Péter Magyar, publicado hoje no Diário Oficial do Estado. E uma enxurrada devastadora na fronteira entre o Nepal e o Tibete provocou hoje pelo menos 98 mortos e centenas de desaparecidos. O primeiro-ministro do Nepal, Balendra Shah, apelou à nação para permanecer unida e assegurou que o Estado estava ao lado dos nepaleses com todos os meios e recursos. As equipas de socorro continuam neste momento a escavar a lama e os escombros à procura de sobreviventes. E para quem gosta de futebol, como eu e muitos dos nossos ouvintes e seguidores da DW, está na hora, está a chegar o sorteio da fase de liga da maior prova de futebol do mundo. Como se sabe, passado o Mundial, está na hora da Liga dos Campeões, com o regresso gradualmente de todos os campeonatos. Amanhã é dia de sorteio. Vamos ficar a saber então grandes duelos de todas as equipas que vão jogar na fase de liga da Liga dos Campeões 2026-2027.
Janela DW.
Os guineenses preparam-se para ir às urnas já este domingo. A pergunta que vai estar no boletim é muito simples. Concorda com a entrada em vigor da nova Constituição da República da Guiné-Bissau, aprovada pelo Conselho Nacional de Transição? Mas o processo está longe de ser consensual. Fica atento à Sara Arnaud.
À medida que o referendo constitucional se aproxima, aumentam também as críticas e os apelos ao boicote. O PAIGC considera que o referendo é uma continuação do golpe de Estado de novembro do ano passado e apela ao boicote, tal como outros partidos e organizações da sociedade civil. Mas afinal, o que muda com a nova Constituição? O presidente passa a acumular as funções de presidente do Conselho da Defesa Nacional e presidente do Conselho de Segurança Nacional. Passa também a ter como competência presidir ao Conselho de Ministros. Além disso, pode nomear um primeiro-ministro de uma força política que não tenha conquistado a maioria nas eleições. Para chegar à presidência, passa a ser exigido que o candidato tenha residido no país durante os 5 anos anteriores à apresentação da candidatura. O número de deputados no Parlamento é reduzido de 102 para 65.
DW. A nossa voz.
E falamos hoje no A Nossa Voz de tradições, cultura e também de línguas nacionais. Assim é que é, em Angola, especialmente fora dos grandes centros urbanos, as línguas nacionais têm sobrevivido em grande parte no ambiente familiar. E são as mães que assumem um papel fundamental na transmissão de idiomas como o Fioto, Quimbundo, Quingongo e tantas outras línguas que preservam a identidade cultural do país. A reportagem é da correspondente da DW, Gina Gomes.
É nos afazeres domésticos, nas conversas em família e no ensino de valores morais e cívicos aos filhos que muitas mães angolanas mantêm vivas as línguas nacionais. Em Cabinda, elas têm sido verdadeiras guardiãs do Fioto, uma língua que continua a resistir ao passar do tempo.
Sei falar a língua materna por causa da minha mãe. Ela me ensinou algumas coisas, por exemplo, bom dia, boa tarde significa mbote e carro significa licalo.
Lourenço Soki também aprendeu o Fioto com a mãe e utiliza esta língua nacional no seu trabalho diário.
Eu hoje em dia ganho o meu pão, sustento a minha família, porque aprendi a língua materna. Trabalho aqui na rádio falando a língua materna.
Em Angola, o português é a língua oficial. Falam-se ainda dezenas de línguas nacionais, mas o seu uso tem diminuído. A sua inclusão no currículo das escolas públicas de Cabinda É uma promessa por cumprir.
Eu gostaria mesmo que a educação nas escolas voltasse a ensinar a nossa língua materna nas crianças, né, nossos filhos, porque estão mesmo, vão perdendo pouco a pouco a nossa cultura.
Que o governo possa complementar a aula de língua materna.
O espaço doméstico gerenciado pela mulher angolana configura-se como um verdadeiro lugar de resistência cultural, onde mulheres como a professora Madalena Bazola mantêm vivas essas heranças culturais.
Vimos que as mães são as pessoas que mais ensinam os filhos a falar a língua materna. É muito importante porque os nossos filhos já estão a se perder com a língua materna. Se nós não fizermos isso, a nossa língua vai desaparecer.
Segundo as autoridades provinciais, 3 em cada 10 cabindenses falam a língua materna, sendo 2 destes mulheres adultas.
E já que falamos de cultura e tradições, olhamos agora para as miçangas, que continuam no cardápio de usos e costumes das famílias nortenhas de Moçambique. Mas com as transformações modernas, são agora mais valiosas. Deixaram de ser somente usadas por mulheres adultas em cerimónias tradicionais de ritos de iniciação feminina ou como um simples adorno. As miçangas servem agora também para produzir chinelos, pulseiras, colares ou pastas. Há jovens que estão a ganhar muito dinheiro e a sustentar as famílias com as miçangas, como nos conta o correspondente Sito Aluchek, a partir de Nampula.
O tempo passa, as coisas mudam, mas nem tudo muda completamente. É o caso das mocovas, um cinturão feito de miçangas, inicialmente usadas por mulheres adultas para adornar o corpo em cerimônias tradicionais.
Desde a minha existência, diante das minhas culturas, aprendi que usar mocova significa a marca da Zona Norte. Se formos a ver a mocova ao ar livre, só podemos observar por parte do pé, por vezes num pulso. Mas, a cada dia que passa, os vendedores da mocova vão descobrindo novas formas, uma nova dinâmica de trazer uma mocova melhor que aquela que tinha ontem.
Na cidade de Nampula, há um mercado especializado na venda de produtos feitos de miçanga, sobretudo chinelos. Aqui, os moçambicanos e tanzanianos juntam-se não só para ganhar dinheiro, mas para celebrar a africanidade. E há rendimentos que, ao fim do dia, garantem o sustento das famílias.
O que elas apreciam mais são as miçangas. Elas gostam mais quando o chinelo mesmo tem umas miçangas meio vivas, outras meio mortas. Elas gostam mesmo com umas cores mesmo alegres. Essas daqui estão a 600 meticais. Aquelas sandálias estão a 1.500. Não é lá tanto, mas dá para sustentar. Lá em casa não se dorme fome.
Osmani Hussein, de nacionalidade tanzaniana, vive em Moçambique desde 2006 e vende chinelos de miçanga desde 2014. Dentre vários negócios que ele já fez, diz que este é o melhor.
Muita gente gosta de atender a nossos serviços, consoante como uso, e a saída de negócio depende do tempo. Muito, muito sai fim do ano e sai quando também o salário entra.
Espero que tenhas tirado notas. Por vezes, as coisas mais simples são mesmo as mais valiosas. E é com esta história de empreendedorismo em Nampula que colocamos ponto final à tua Praça Pública de hoje. Voltamos amanhã com o melhor da informação. Até lá, mantém-te on nas nossas redes sociais, Facebook, TikTok e também no YouTube, WhatsApp. Não esquecer, é só pesquisar DW Português para a África. Subscreve sempre, segue-nos a toda a hora. Eu, António Deus, volto a estar contigo amanhã, à mesma hora, no mesmo sítio, na tua Praça Pública DW.